Muito bem-vindos aqui, as estudantes e estudantes. E, senhor presidente, senador Jorge Viana, prezado senador, eu gostaria hoje de, tendo tomado conhecimento de um estudo de excepcional qualidade e seriedade, feito por um dos consultores legislativos do Senado Federal, do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, o senhor Ricardo Nunes de Miranda, sobre a Zona Franca de Manaus, desafios e vulnerabilidades, textos para discussão. Eu fui chamado a atenção desse estudo por meu assessor, Carlos Frauzino, e também por artigo do jornalista excelente do Valor Econômico, Ribamar Oliveira, denominado Hora de Repensar a Zona Franca de Manaus, publicado hoje no Valor Econômico. Ribamar Oliveira, na abertura de seu artigo, diz que um dos principais obstáculos para a aprovação da reforma do imposto sobre ICMS é a reivindicação do Estado do Amazonas de manter a alíquota interestadual de 12% para os produtos da Zona Franca de Manaus. No auge desta disputa, a consultoria legislativa do Senado divulgou um estudo que informa que 32,5% dos benefícios tributários e concedidos à Zona Franca de Manaus não são custeados pelo governo federal, mas pelos próprios estados e municípios. Tal é a relevância deste estudo publicado pela consultoria e feito por Ricardo Nunes de Miranda, embora ele seja longo, acredito que ele merece ser estudado por todos nós senadores, inclusive pelo relator Delcídio do Amaral, pelos senadores do Pará, de São Paulo, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, do próprio Amazonas, do Centro-Oeste, pois aqui há uma reflexão embasada em dados muito bem elaborados. E, portanto, eu pretendo ler hoje aquilo que conseguir desse texto e prosseguir na segunda-feira, uma vez que este estudo tem cerca de 40 páginas. Diz então Ricardo Nunes de Miranda: a Zona Franca de Manaus foi inicialmente idealizada como Porto Livre em 1957. 10 anos mais tarde, o Decreto-Lei 288, de 1967, reformulou o modelo, instituindo incentivos fiscais para a implantação de um polo industrial, comercial e agropecuário na Amazônia. Os empreendimentos instalados na Zona Franca de Manaus contam com diversos incentivos que têm por objetivo reduzir as desvantagens localizacionais e estimular o desenvolvimento regional. Há incentivos tributários, com redução ou isenção de tributos federais, estaduais e municipais, além da venda de terrenos a preços simbólicos no Parque Industrial de Manaus, com completa infraestrutura de serviços sanitários, energia e comunicações. Os incentivos fiscais foram inicialmente previstos para terminar em 1997. Desde então, vêm sendo renovados por meio de legislação específica. A extensão mais recente foi estabelecida pela Emenda Constitucional número 42, de 2003, que prorrogou os benefícios de 2013 para até 2023. Atualmente, mais de 600 empresas estão instaladas no Polo Industrial de Manaus, que faturaram cerca de 70 bilhões de reais em 2011, geraram mais de 100 mil empregos diretos e outros 400 mil empregos indiretos e colocaram o Amazonas na terceira posição do ranking de estados brasileiros que mais arrecadam com o setor industrial. O objetivo deste trabalho é discutir a viabilidade da Zona Franca de Manaus. Dividimos o trabalho em três sessões, além desta introdução e das considerações finais. Na sessão 1, avaliamos a Zona Franca de Manaus nas seguintes dimensões: custos fiscais, geração de emprego e massa salarial, impacto sobre o desenvolvimento e sustentabilidade dos gastos. Pudemos observar que a renúncia fiscal da Zona Franca de Manaus é muito elevada. Adicionalmente, verificou-se que a qualidade dos empregos gerados é inferior ao que seria de se esperar, que o impacto sobre o desenvolvimento regional é modesto e que a manutenção do modelo atual irá requerer gastos permanentes na forma de isenções fiscais do poder público. Na sessão 2, comparamos a Zona Franca de Manaus com as zonas econômicas especiais estabelecidas na China a partir da década de 80. Percebe-se que as zonas econômicas especiais, ainda que tivessem algum objetivo de desenvolvimento regional, tinham como prioridade aumentar a produtividade e incorporar novas tecnologias, aumentando a competitividade do país. Já a sessão 3 avalia a vulnerabilidade da Zona Franca de Manaus. Mais especificamente, mostramos que a baixa incorporação de tecnologia faz com que a Zona Franca de Manaus só se mantenha invisível enquanto houver incentivos fiscais. Isso torna a região vulnerável às decisões de controle de gastos públicos tomadas em Brasília. Sugerimos uma alteração do atual modelo na direção do que foi aplicado para a indústria automobilística no Nordeste a partir da década de 90. Neste último caso, vimos que estão sendo oferecidos os incentivos corretos no sentido de tornar a indústria menos dependente de benesses federais no longo prazo. Nas considerações finais, apresentamos as principais conclusões do trabalho. Por fim, cabe esclarecer que esta análise não abrange o tema dos benefícios da Zona Franca de Manaus para o restante do estado do Amazonas, além da capital e de sua área de influência direta. Isso decorre do fato de não terem sido identificadas evidências de que o modelo da Zona Franca de Manaus teria impacto positivo na manutenção de amplas áreas de floresta preservadas no estado do Amazonas e promovido o desenvolvimento socioeconômico da população residente do interior. Então, primeiro ponto, análise dos custos e do impacto da Zona Franca de Manaus. Esta sessão está dividida em quatro partes. Na primeira, apresentamos os custos da Zona Franca de Manaus, mensurados pelos benefícios fiscais concedidos. A segunda parte discute o impacto da Zona Franca de Manaus sobre a geração de emprego e sobre a massa salarial. Na parte 1.3, avaliamos o impacto da Zona Franca de Manaus sobre a distribuição da renda, tanto no nível pessoal, quanto regional, local e entre os entes da federação. A quarta e última parte discute se os benefícios tributários concedidos para a Zona Franca de Manaus poderiam ser caracterizados como investimentos ou se eles teriam um comportamento mais semelhante ao de gastos correntes. Custos fiscais da Zona Franca de Manaus. O custo da Zona Franca de Manaus é analisado com base em informações dos gastos efetivos referentes aos exercícios de 2008 e 2009, das projeções, já com base na arrecadação efetiva para 2010 e das previsões orçamentárias para 2011. Execução do gasto tributário. As informações sobre a execução dos gastos tributários estão disponíveis no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no seguinte endereço eletrônico aqui citado: www.receita.fazenda.gov.br/arrecadação e assim por diante. O quadro apresentado a seguir, contém as estimativas efetivas para 2008 e 2009, e as projeções ainda a serem confirmadas com base na arrecadação tributária efetiva para 2010. Mostra também as previsões para 2011 enviadas ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo. E aqui está a tabela com os gastos tributários para a Zona Franca de Manaus, com estimativas para 2008, 2009, 2010 e 2011, respectivamente, e com os diversos valores, e o gasto tributário total de 3.965.000 em 2008, 12.116.000 em 2009, 14.705.000 em 2010 e 13.965.000 em 2008, 12.116.000 em 2009, 14.705.000 de projeção em 2010 e 17.763.000 de previsão para 2011. Que não me foi concedido os 10 minutos que teria regular.
Os 10 minutos foram concedidos, senhor Luspino, mas vou prorrogar a Vossa Excelência mais um tempo para concluir o seu pronunciamento.
Agradeço. O quadro anterior mostra que a maior parte, 56%, dos benefícios fiscais é baseada no IPI, principalmente o vinculado às operações internas. No entanto, também são significativos os valores relativos ao IPI vinculado às importações. A isenção do imposto sobre importações representa 9,4% do custo tributário, que também contribui para o barateamento das importações. Já os benefícios fiscais concedidos pela redução da contribuição do PIS/PASEP e redução da contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS representam em conjunto 24,6% dos gastos tributários da Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. O papel preponderante do IPI deve ser avaliado, levando em conta que 58% do produto de sua arrecadação pertence aos estados, municípios e fundos constitucionais de financiamento. Ou seja, 32,5%, 58%, 56% dos benefícios tributários concedidos à Zona Franca não são custeados pelo governo federal, sendo de fato uma transferência dos governos estaduais, inclusive do Amazonas, e dos municípios, inclusive do estado do Amazonas, mediante a diminuição do recurso dos fundos de participação dos estados e dos municípios, dos três fundos constitucionais de financiamento e da parcela de 10% do produto da arrecadação do IPI, que são distribuídos aos governos estaduais, segundo o volume de exportações de cada estado. Além dos gastos tributários federais, cabe considerar os gastos com a redução do ICMS devido pelas empresas sediadas na Zona Franca de Manaus e a isenção por 10 anos concedida pelo município em relação ao valor devido do IPTU e das taxas de licença para funcionamento e de serviço de limpeza e conservação pública. Segundo o documento da SUFRAMA, indicadores de desempenho do polo industrial de Manaus, atualizado em 30 de março de 2011, e publicado pelo COISE, o governo estadual devolve às empresas ICMS no montante de 3,2 bilhões. Há um aspecto fundamental, mas pouco divulgado, sobre a isenção do ICMS interestadual no comércio com a Zona Franca. Na legislação federal que disciplina a cobrança do ICMS, há uma intensa proteção para a Zona Franca de Manaus, pois o artigo 15 da Lei Complementar 24 de 75 assim dispõe. O disposto nesta lei não se aplica às indústrias instaladas que vierem ou que vierem a instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo vedado às demais unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do Amazonas. A isenção do ICMS sobre os bens industrializados produzidos nos demais estados, exceto uma série de setores, e destinados para comercialização na Zona Franca,
Como resultado, o saldo de comércio interestadual há 8 estados que têm superávit na cobrança de ICMS. O maior saldo é exatamente do estado de Amazonas, com 6,4 bilhões, num total de 17,5 bilhões de superávit. Sabe-se que uma parte do ICMS devido nas saídas de mercadorias em direção a outras unidades federativas é devolvida.
Senador Suplicy, Vossa Excelência iniciou o seu pronunciamento às 15h12, são 15h28. Vou prorrogar por mais um minuto para que Vossa Excelência possa concluir o pronunciamento que Vossa Excelência faz nesse momento.
Agradeço, prezado presidente. Então, também não se conhece o montante do ICMS que deixa de ser arrecadado pelas demais unidades federativas nas exportações abrigadas pelo disposto no ditame mencionado na Lei Complementar número 25, de 1975. Também não são conhecidos os valores do gasto tributário municipal com isenção do IPTU e taxas. Na próxima segunda-feira, eu continuarei a análise deste documento com a previsão dos gastos tributários de 2011, a análise da geração de emprego e massa salarial, enfim, os mais diversos aspectos, mas eu quero solicitar, senhor presidente, que seja transcrito na íntegra este documento e recomendo a todos 81 senadores que estudem este documento, que constitui um subsídio formidável e de extraordinária qualidade. E acredito que os próprios senadores que têm defendido a Zona Franca de Manaus vão querer estudar para fazer sugestões de modificações, tal a qualidade deste trabalho que, felizmente, a assessoria do Senado Federal nos brinda. Muito obrigado, prezado senador.